Os senhores estão muito quietos, estão assustados com alguma coisa aqui? Não? Pode falar à vontade.
Falar um pouco sobre a ousadia, né? A ousadia, a coragem e a determinação. pela vereança.
Olha, é preciso, em toda e qualquer atividade, a ousadia tem que ser uma das regras. Se não ousar, não consegue nada, né? Não adianta sentar no canto e ficar de castigo. Auto castigo, porque esse aí, né, você fica lá quieto, né? Tem que trabalhar, tem que movimentar. É isso que os senhores fazem. São 9 vereadores lá, né?
Lá somos 9 vereadores.
Qual é a divisão lá? Quantos apoiam o prefeito e quantos são oposição? Tá difícil? Estão contando nos dedos? Quantos são?
Lá é 9 vereadores, 6 da base do prefeito e 3 que fazem a oposição.
Oposição aguerrida por oposição ou oposição construtiva?
Uma oposição nem construtiva e nem aguerrida, podemos dizer fria. Eu acho que os que são lá oposição não sabem nem fazer oposição. A gente que somos da base, fazemos até críticas construtivas. Quando tem algo assim de errado, a gente vai nos setores. Eu particularmente gosto de ir nas secretarias e reivindicar o que de repente está errado com o intuito de consertar. Vou dar um exemplo. A gente tem lá a iluminação pública que nós, a população paga.
Sim.
E eu acho inadmissível, exemplo, uma localidade está com uma luz apagada e o morador tem que ir ao setor pedir para essa luz ser recolocada, ser trocada ou colocada lá no setor. Na minha concepção, eu acho que a empresa que ganhou a licitação tem que ter um servidor que esteja rodando tanto a cidade como o município para averiguar onde tem uma lâmpada, um braço quebrado, algo desse tipo, para ela fazer essa manutenção. Não é necessário o popular aí nesse setor reivindicar algo que ele já paga. E isso tem acontecido na cidade e eu particularmente...
Uma vez, vereador, aí também tem uma questão de custo, né? Manter alguém rodando pela cidade o dia todo para ver se tem alguma falha, à noite, né? Porque tem que ser à noite. Lâmpada queimada, o que for, um carrinho andando, custa caro, né?
Mas a nossa cidade, ela é bem pequena. Você não passa meia hora para rodar ela.
É de primeira, não consegue botar segunda, se botar segunda.
Se você botar, exatamente. É bem pequena mesmo. É. Acho que não tem nem 40 ruas ao todo. E são ruas bem próximas uma da outra.
É uma cidade pequenininha que o morador local costuma dizer. O jumento tira de um rincho só. Ele começa a rinchar no começo da rua e lá no final já atravessou toda a rua.
E um exemplo, se a principal rua, uma lâmpada queimar, ela é trocada imediatamente. E por que numa rua que podemos dizer está num beco, não é trocada também imediatamente? Porque a rua principal vai chamar mais atenção, não é isso?
Infelizmente, essa cultura persiste. Não é só no seu município, não. Em quase todos isso. Até aqui na capital do país também é assim.
Uma observação.
E olha que aqui são 2 milhões de habitantes. Hein?
A última vez que eu fiz o levantamento, 67 ruas.
Sim.
67 ruas tem lá no município.
Isso contando que tem ruas, porque tem novos loteamentos, que tem uma casa, duas casas, mas está cadastrado.
Quantas ruas dessas são asfaltadas, as 62?
Bem, todas as que já estão prontas, estão prontas não, as que não são do loteamento são...
Estão asfaltadas,
né?
Só não, se calçamento. For criado um novo loteamento.
Esse que
cidade.
Foi criado agora, que ainda não deu tempo calçar.
Tem muitos loteamentos lá?
Não, tem um que é grande, né? É grande em relação ao município.
Sim.
Que esse agora já tem...
O que a senhora chama de grande em relação ao município? Quantos habitantes tem nesse loteamento?
Porque na rua mesmo são 43 ruas, as ruas que são calçadas.
Sim.
E essas outras que passam são as ruas que estão com loteamento agora. Loteamento novo, o novo onde as pessoas compraram, agora estão construindo as casas. Inclusive tem ruas que ainda não tem nome. Passou na Câmara já os nomes das ruas para colocar, para que a COSERN possa fazer a ligação. A COSERN é a companhia energética de lá.
Bem, muito obrigado aos três. Aqui na Rádio CNM eu conversei com três vereadores lá do estado do Rio Grande do Norte e agora vou deixar que cada um de vocês dê o seu recado final. Começando por você, Janilson Miguel, por favor.
Motivo de agradecimento, primeiramente a Deus, a oportunidade de estar em Brasília pela segunda vez, de estar aqui pela primeira vez na Confederação Nacional dos Municípios. Agradecer a sua pessoa por essa entrevista. Agradecer a Kim pelo atendimento, nos atendeu super bem. E espero voltar o ano que vem novamente a Brasília. E com a certeza que estou levando para o meu município uma bagagem muito boa de conhecimento para os meus munícipes.
Que bom saber que o senhor ficou feliz com essa visita e com o que ouviu aqui na CNM. Agora eu quero que o seu...
Eberval
Florencio.
Da mesma forma, eu queria agradecer a forma como fomos recebidos aqui pelo Kim, pelo senhor, né, a forma carinhosa. Nós com certeza sairemos daqui com uma bagagem muito maior do que nós trouxemos da nossa cidade, levando conhecimento para a população, levaremos a importância da CMN no nosso município. Então é esse recado que eu deixo. E queria também deixar um abraço aqui para a nossa família vaziana, para todo o cidadão vaziano, que nós saímos da nossa cidade, do seu, da nossa família, em busca de melhoras para eles. Esse é o objetivo. Eu me emociono, porque nós sabemos a dificuldade que nós tivemos de sair do seio da nossa família, né? Sou vereador pelo primeiro mandato, da mesma forma como meu amigo Janilson Miguel. Tem uma vereadora aqui que não para de trabalhar, incansável, segundo mandato, Leila Anacleto. Então nós fazemos esse esforço por eles, pela nossa cidade, porque nós amamos o nosso município, por mais pobre que ele seja, por mais dificuldade que ele passe, mas nós sempre iremos buscar melhoras para a nossa família, para o nosso cidadão vaziano. É esse o recado que eu deixo. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado a Brasília por nos receber tão bem, de coração aberto. Era essas minhas palavras.
Com certeza, vereador, o eleitor lá do seu município de Várzea, que votou no senhor, votou exatamente esperando que o senhor cumpra esse objetivo, né? Trabalhar pelo município. Vereador, eu deixei a senhora por último, porque as mulheres serão sempre as primeiras. E até porque eu vejo que a senhora está preparadinha já para ser... exatamente o que a senhora pensou. A palavra é sua, vereadora Leila Anacleto, por favor.
Eu quero agradecer aqui, com muita emoção, a Confederação Nacional dos Municípios. Como eu falei no início, ousadia. Tudo começou porque eu vi uma matéria importante sobre municipalismo e fui assistir uma reunião em Natal dos prefeitos da Federação dos Prefeitos. E eu disse, mas eu vou. E fui lá assistir. Ninguém me embarrou, eu entrei.
Só para esclarecer um detalhe que a senhora fala. A Confederação Nacional de Municípios, não é de prefeitos. Então, consequentemente, a Confederação é uma entidade nacional que reúne prefeitos e vereadores, até para tornar a ação mais firme, mais voluntariosa e com mais poder de exigência aqui em Brasília. Agora, por favor, a palavra continua com a senhora. Me perdoe por ter interrompido.
Muito importante essa colocação, porque a gente percebe que a maioria das coisas que acontecem no nosso município é a falta de informação. Eu, por ser filiada à União dos Vereadores do Brasil, e também ter já vindo a Brasília, visitado a ABRACAM, que é a Associação Brasileira das Câmaras Municipais, eu não sabia, eu pensei, né? Olha aí o erro. Por isso que eu levanto a bandeira do conhecimento, que a gente precisa conhecer, como diz Paulo Freire, como dizia, a educação liberta. E eu acho que a informação é tudo. Por isso que eu levanto a bandeira no meu interior sobre cursos de capacitação, e tem dado muito certo. Isso trazendo para o nosso lado agora, eu participei do evento lá na Confederação, na FECAM, na FEMURNE, desculpa, em Natal. FECAM é a nossa federação, FEMURNE é dos municípios. E eu tomei conhecimento disso, então isso foi muito bom, porque isso aí a gente vive buscando conhecimentos, e de lá que eu percebi, que eu escutei lá a palestra dos prefeitos e vi que também fala de vereadores. Eu disse, ei, então isso aí é o caminho. Liguei antes, falei com o Kim, eu fui orientar através de Elias, que é um dos funcionários de vocês. Sim. E como foi bom ter vindo até aqui, eu aprendi muito hoje. E Kim fez uma explanação maravilhosa sobre o que tem a gente aqui. Estamos com um problema agora no lixão, já recebemos aqui orientações como elaborar um projeto para lixão. Quer dizer, o que é que eu falei? Fiz a ponte entre ousadia e ampliação dos conhecimentos. Eu fui ousada a conhecer uma coisa que eu não sabia, porque eu não tinha conhecimento. E através desse conhecimento, já estou aqui com meus colegas Eberval e Janilson Miguel, que é uma honra. A gente já se emocionou durante nosso período aqui. Vocês não imaginam o quanto. Quanto a gente já chorou, né, Janilson? Abraçado pela emoção de ser de uma pequena cidade do interior e hoje estarmos em Brasília. Tudo que a gente vê aqui, a gente pensa em nosso município, quer levar para o nosso município. E essa missão que eu tenho, eu costumo dizer que é uma missão de hoje estar como vereador, eu sou assistente social de profissão, mas a única coisa que eu consigo equiparar a ser vereadora, estar como vereadora, é mãe, ser mãe. Sim. Então eu comparo. Eu gosto quando as pessoas me param e me procuram. Eu fico feliz com isso, quando alguém me dá atenção. E toda vez que eu converso com uma pessoa, eu agradeço a ela por ter me dado atenção, por ter escutado minha palavra. Então, eu quero deixar um legado sobre vereador. Eu amo ser vereadora. Eu amo estar como vereadora.
Importantíssimo, vereadora. Até porque a senhora tem que... Desculpe, eu... me atrever a sugerir alguma coisa, mas o que faz o vereador realmente mostrar para o seu munícipe o seu trabalho é a emoção e a razão. Esses dois têm que andar juntos, não pode andar um na frente do outro, não. Né? Porque, por vezes, a emoção tira toda a razão de qualquer iniciativa. Né? Quer dizer, o coração sempre tem que estar presente em tudo, mas a razão também. Não é escolinha valita aqui, não. É só algum pouco do que a gente enfrenta aqui e vive aqui. Né? Sabe das dificuldades de todos os senhores, senhoras, os vereadores de todo esse país, de todos os gestores municipais. Porque os senhores também são gestores. Exato. Então tem que entender o que representa para quem elegeu vocês receber um retorno do voto que foi dado, né? Porque dos deputados o eleitor esquece, agora do vereador não, né? Até porque é o vizinho do lado, né? É um risco.
Verdade.
Mas é um bom risco, né? Um risco que exige trabalho, né? Muito obrigado aos três, sejam felizes e que a Várzea consiga alcançar o que os seus vereadores pretendem. Para isso, trabalho e trabalho.
Muito obrigada também pela oportunidade, né? E nossa bandeira é por uma gestão mais forte e participativa. Abrimos um projeto na Câmara para que a comunidade possa ir até lá, tribuna livre, e reivindicar direto do vereador. Tem vez e voz para falar, para que a gente possa tomar um rumo, porque a gente precisa também ouvir a população. E só um pequeno detalhe...
Interagir, senão não adianta nada. Né?
Exato. Estamos aqui, por ser uma pequena cidade do interior, os recursos são poucos. Estamos pagando parte da nossa estadia com o dinheiro da diária, que não completa. A gente tem que tirar do nosso próprio bolso, mexer no nosso orçamento para poder bancar nossa estadia aqui.
A senhora já está em campanha para prefeito ano que vem, né?
Ah, se eu pudesse. Se Deus quiser, quem sabe.
A palavra e o discurso é de quem quer ser prefeita de Várzea.
Posso ser um exemplo disso, né? Eu sou filho de agricultor, filho de dono de casa, gari, e hoje estou vereador, né? Um exemplo.
Sim, pronto.
Amamos ser vereadores, estar como vereadores.
Felicidade
a todos.
Felicidade a todos.
Obrigado, de verdade.